Gravando mais um Boxcast 201, hein?
So long and thank for all the fish. So long and thank for all the fish. Essa musiquinha, cara, sabe por que é, né?
Não.
Por causa do dia do nerd, o dia da toalha, dia do orgulho
foi
nerd.
Foi essa segunda-feira, né?
Foi essa segunda-feira, então eu achei super importante abrir o podcast com So Long and Thank for All the Fish.
Agora, eu fiquei sabendo que alguma pessoa aí publicou foto só de toalha no Instagram.
Olha, eu não queria dizer nada não, mas assim, em menos de 5 minutos foram 32 curtidas. Então, quer dizer, as pessoas querem ver as outras de toalha, é só o que eu acho.
Malhação tá aí pra provar, né?
Avaliação tá aí pra... Você acha que eu vou... Caio, eu sou uma pessoa que eu malho 5 vezes na semana. Não é à toa.
Levantamento de garfo não conta.
Não, pior que não, Caio. Eu malho pesado, cara. Eu malho,
sabia? Mas hoje eu acordei e pensei assim. Foda-se, eu quero dormir mais. Eu não fui hoje.
Não,
eu malho
não, eu vou
e faço
todos...
natação. É difícil manter esse corpinho, essa pancinha.
Gente, eu vou religiosamente, cara, é super importante, eu vou religiosamente todos os dias. E pra quê? Pra eu poder fazer fotos de uma toalha no dia da toalha, pelo amor de Deus, né?
Olha, quem sabe ano que vem eu chego lá. Eu queria ver se tem comentário, mas a gente tá passando por um momento grave da internet no qual as pessoas não fazem mais comentário. Será que temos comentário no podcast anterior?
Puxa, vamos dar uma olhada. É verdade.
Eu acho que não tem nada não, mas por favor, deixa comentário aí, gente. As pessoas estão acostumadas a pegar o link do post, jogar no Facebook e botar lá o comentário dela. Ó, por sorte, nesse temos dois comentários no podcast 200. Um é
exatamente.
Da Ana Emílio.
Um é da Ana. Beijo, Ana. A gente te ama.
Tá viva aí, honrada.
Tá viva.
200 anos. Podcast
a de vida eterna.
E ela disse que ela tá feliz de voltar a gravar esse podcast tão marcante. Quem poderia acreditar que o projeto começou numa viagem para Santo André, gente?
Olha só, não sabia,
vou precisar ler
o livro Box, uma biografia.
Não autorizada.
Não autorizada, claro.
A Ana ficou muito feliz com a lembrança da Kay, nossa amiga, fazer igual a Suzana Vieira fez com o... Como chama lá o... Você viu o fora que ela deu no programa da Fátima Bernardes, né?
Nossa, não vi, cara.
Ela mandou beijo pro cara que fazia a novela Senhora do Destino pra ela, que já faleceu.
José
Wilker.
José Wilker.
Eu não acho que foi fora, na verdade. Eu acho que ela falou, beijo, José Wilker. Mas ela podia ter falado, seja lá onde você estiver, né?
Ah, mas a Suzana não é disso, né, Caio?
Aí, é, a Suzana
ela
não
nem
é disso. Ela é espontânea, mas as pessoas já falaram. A Suzana Vieira deu fora no encontro com Suzana Vieira, participação Fátima Bernardes, porque foi bem assim o clima do programa, né? Ela dominou. Enfim, a Kay já se foi, saudades todos os dias. Olha, não tem um dia que eu não lembro dessa minha amiga amada, que ajudou a gente a fundar o Box. E realmente, não tinha como fazer um podcast e não lembrar dela. Então, um beijo para a Kay. Já fiz meu momento Suzana Vieira.
Claro.
E agora o comentário do Léo.
Do Léo, é. O Léo deu parabéns pra gente pelos nossos 200 podcasts, né? Ele sempre fala que ele escuta e tá sempre escutando. Ele lembra da primeira vez que ele escutou. O Box riu bastante, né? E continua rindo até hoje. Obrigado, tá? E, apesar dele não ter me mencionado, mas eu acho que ele tem rido bastante comigo. Eu espero. A gente também, ele lembra toda vez que a Ana soltava um Brasil no final das frases, a gente lembra também, né? Praticamente.
Olha, queria dizer que quem começou a falar Brasil fui eu, tá, gente? Esses créditos são meus, ficou pra Ana, mas quem institucionalizou. Eu não sei essa palavra.
Institucionalizou.
É tipo a Sistra no Orphan Black. Que ela tava com essa palavra dessa esses dias. Fui eu, mas pegou na boca da Ana e tudo bem, eu sou generoso, não vou reclamar.
E pra todo mundo foi a Ana que criou, né?
Pois é, ficou, né?
Léo, obrigado por escutar a gente, continue escutando e vai ter, sem dúvida, mais e mais edições dessa imensa maravilha que é o nosso Boxcast do podcast do Box, tá bom? Um grande beijo pra você, Leonardo.
Obrigado.
Manda sua cartinha pra gente, crianças. Pode mandar,
isso.
A gente vai ler, vai mandar um beijo pra você, tudo bem?
Obrigado, Léo Biluzinho.
Depois desse momento Xuxa.
Agora a gente vai seguir falando. Antes, esse podcast é pra falar, né, de alguns trailers da Fall Season.
Ah, verdade,
que
legal.
Vão estrear e tudo mais. Mas como a gente tá há algum tempo sem fazer podcast, eu acho que era bom a gente dar uma recapitulada, porque a gente teve uma semana muito intensa de séries.
Verdade. Vamos começar falando de Penny Dreadful?
Podemos falar de Penny Dreadful, eu ainda estou terminando a primeira temporada, mas não tem problema. pode
eu posso
falar,
então? Posso falar à vontade?
Pode falar à vontade.
Você não liga com super spoilers que você vai receber da minha voz, da minha boca?
Eu vou lá olhar minhas panelas no fogo.
Brasil, o que foi aquela cena final do episódio 2, do segundo episódio da segunda temporada? Coisa mais amedrontada. Foi uma cena extremamente perturbadora. Aquela bruxa lá, que eu esqueci o nome dela agora, não vem ao caso, mas a bruxa malvada, a vilã da trama, ela pega um bebê e ela entra num quartinho cheio de bonecas. E assim, eu tenho um certo lance com bonecas, eu acho uma coisa muito assustadora, aquelas bonecas todas nos olhando. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui na casa de um amigo, ele coleciona aquelas Blades, né, aquelas bonequinhas. E aí, no meio da noite eu acordei assim, aquelas Blades todas me olhando, foi muito sinistro. Foi mais ou menos essa sensação que eu tive ao ver essa cena final do segundo episódio de Penny Dreadful. E aí o bebezinho... E eles param o coração do bebê e arrancam o coração do bebê e colocam o coraçãozinho do bebê dentro de uma boneca que tem a cara da Miss Ives. Da Eva Green. É muito, nossa, aquilo me deixou muito angustiado, aquela cena toda. E assim, uma cena de Penny Dreadful me deixou mais assustado que todas as quatro temporadas de American Horror Story, só pra constar. Então, assim, sem dúvida, foi uma cena muito legal. E o mais bacana, assim, é que Penny Dreadful, nessa segunda temporada, ele tem trabalhado essa questão do terror, essa questão, assim, do horror como uma forma... a magia e tudo, e não é de uma forma... Não é susto gratuito. É um terror que...
Eles exploram bem, né, o drama da coisa. Tudo bem amarradinho.
Isso, Caio, não é que isso... Você não vai assistir pra tomar susto. Mas é um terror tão perturbador que depois que a série acaba, você fica com aquilo na sua cabeça.
É assim, né, Chico? O Once Upon a Time juntou um monte de personagem de contos de fada e fez a maior porcaria. Desculpa quem é fã, eu não gosto de Once Upon a Time. Eu não sou público, na verdade, de Once Upon a Time. Eu acho que é mais pra adolescente mesmo. E o Penny Dreadful... Ele meio que traz essa proposta de juntar vários personagens do terror. A gente tem vampiro, a gente tem lobisomem, a gente tem o Dorian Gray, que não é um personagem do terror, mas pode se conectar com uma coisa macabra e tudo mais. Só que ele faz bem feito, porque ele vai buscar referências muito legais, né? O próprio nome da série é uma puta referência às histórias de terror lá da
época vitoriana.
Inglaterra, da época vitoriana, que eram aqueles contos... literatura vagabunda, né?
Barata. Barata. Valia um penny, um centavo, sei lá, e comprava essas histórias de terror.
E o Frankenstein tá na série.
O Frankenstein
então
tá na série.
Mas é bem bacana.
O mais legal, assim, principalmente nessa temporada agora, o episódio da semana passada, essa questão da...
Quantos já foram?
Já foram três. Essa semana saiu o quarto já essa semana.
São 10 essa temporada?
São 10 temporadas, são 10 episódios. E assim, é muito bom. Esse episódio mostrou um pouco das bruxas. Fala um pouco sobre essa queda de Lúcifer pra Terra, que quando ele caiu, ele não caiu sozinho.
Isso. Então, mas assim, sabe uma coisa? Teve gente que eu vi comentando, comentários negativos, né? Que a Vanessa, ela tava lá no tarô a primeira temporada inteira, de repente ela virou a mais fodona. Eu não assisti nenhum episódio ainda da terceira temporada. Eu tô assistindo ainda a primeira.
Uhum.
Daí eu não sei, rola isso mesmo?
Ai, Kai, eu não sei dizer assim. Eu particularmente, eu acho todo o que tem feito agora, tem uma relação, sim. Dá pra você fazer umas ligações, assim, é bacana.
Da hora. O que mais que a gente tem pra falar?
A gente pode falar de Game of Thrones, né?
Game of Thrones já tava na polêmica desde a semana passada.
Comentando,
né?
De Game of Thrones, né? Nós temos aqui duas pessoas que têm uns pensamentos um pouco opostos, né, Caio?
Tanto que saiu post lá,
tanto
Marquinhos,
que saiu vários posts ali no box.
Gente, de boa, eu não consigo ver aquela cena e achar que foi... Você também, né? Você tava mais pro lado do Marquinhos do que pro meu lado, não?
Desculpa, Caio. Eu sou mais Team Marquinhos do que Team Caio.
Foi mó debate até hoje. Os dois textos estão lá entre os mais lidos da semana.
Mas assim, Caio, eu concordo muito com o que o Marquinhos falou. Porque assim, quando ele coloca a jornada do herói e ele faz algumas ligações... estabelece que às vezes um personagem ele é extremamente humilhado, vilipendiado, para que ele cresça na série, né? a Sansa tava vindo nesse crescente, ela já tinha assumido o poder, a voz dela. Ela já tinha encontrado a voz dela. E tudo que a série já tinha mostrado do Ramsay, já, ok, você já sabia o que ele é capaz. Não precisava de ter mais uma crueldade pra gente saber que ele é cruel. Então, e quando acontece isso, quando ela a série joga aquela cena, eu achei muito gratuito. Se bem que a HBO é assim, né?
É da HBO e outra, tipo, mostrando ou não, ela seria estuprada todas as noites.
Não, sim. O que incomodou um pouco foi o como foi colocado, a maneira como foi jogada.
Mas ali também tem uma outra coisa. O Theon Greyjoy é o momento mais dele do que da Sansa nessa cena.
Sim.
É a Sansa que tá sendo estuprada, mas o foco tá no Theon.
Tá no
e
Theon.
Ali é um momento em que, enfim, ele começa a voltar a ser o que ele era antes. Quem assistiu esse episódio do domingo ainda tá puto com ele, porque ele
nossa,
foi muito
demais,
puta,
porque você,
né?
Tá falando que ele voltou a ser o que era, mas na verdade...
Não, ele
foi
começa
muito
a ser o que ele era. Ele começa ali...
Nossa, o que ele fez com aquela senhorinha nesse último episódio, eu fiquei completamente revoltado. Eu fiquei muito emputecido com ele.
Ele foi muito filho da puta. E ali também, né? Agora, ó, reclamaram do estupro do episódio 6. Nesse teve uma ameaça de estupro e teve uma mulher sendo esfolada. Então as feminazes, desculpa, porque às vezes eu acho que as feministas exageram. As feminazes devem estar com o prato cheião, né? Pra reclamar.
Assim, na verdade, no episódio passado também, apesar de eu não ter comentado, a cena do estupro me incomodou bastante. E aquele julgamento me incomodou bastante
das
também.
Gay, né? Aí que tá um pouco da histeria das feministas.
Nossa,
não tô dizendo que o feminismo não seja importante. É sim, tem que conversar. E é isso que eu acho bacana de botar uma cena de estupro na televisão. As pessoas conversam. O que me incomoda é essa história de tem que velar. Quando vela as coisas, gente, desculpa, aí não tem espaço pra debater nada e nada vai pra frente.
Então, eu fiquei muito incomodado.
Os dois assuntos são super atuais. O das gays sendo julgadas, porque tem gays sendo tacada de topo de prédio nesse planeta.
Exatamente.
E das mulheres sendo estupradas, que é uma realidade.
E um outro plot, assim, que particularmente eu gosto muito de Game of Thrones, principalmente nessa temporada, é a ascensão da fé. E como ela...
Faltou explorar isso nas temporadas anteriores, né?
Pois é, mas nessa, tanto no penúltimo episódio e nesse último episódio, essa ascensão da fé, como que a fé, ela consegue ser mais poderosa em alguns momentos que o próprio Estado, que o próprio governo. E é o que tem acontecido. Eu tenho visto, assim, esse último episódio deixou isso muito claro. Né? A Cersei, ela acreditava que o fato dela... ter ajudado o Septão a colocar a rainha e o irmão dela na cadeia, que isso faria ela ser bem vista aos olhos.
E eu amei.
Mas ela é mais suja que pau de galinheiro. Ela é mais suja que pau de galinheiro.
E o mais bacana é ver que a fé, na verdade, é um elemento político, como é nos dias de hoje, né?
Exatamente. E aí aquela cena em que ela é trancafiada e arremessada pra dentro daquela cela... Aquilo, Caio, eu vibrava de um tanto. Aquilo foi tão divertido de acompanhar. Porque, assim, Game of Thrones é uma série em que não dá muito lado pra que a gente torça pelos bonzinhos.
Não,
porque
gente,
os bonzinhos
a gente sabe que eles só vão se fuder, né?
Os bonzinhos só se lascam. Então, quando você tem uma reviravolta e alguém que sempre foi maligno começa a sofrer um pouco, a gente acha bacana, porque a série proporciona isso pra gente.
Se bem que, assim, somos humanos.
Exato. Mas se bem que, assim, dentro da Cersei, ontem eu tava conversando com uma amiga e eu cheguei a uma conclusão que, assim, a Cersei, ela é má, mas diferente do Ramsay. Porque
ela é mau caráter, né?
A Cersei, ela é egoísta, né? Ela defende os dela. Ela,
e ambiciosa, sabe, né? E
é aquela loba. Aquela loba que pariu e defende a cria. E que se tiver que matar um dos filhotes pra alimentar a maioria, ela vai fazer isso? Ela é assim. Agora, o Ramsay, ele é cruel por ser cruel.
Eu não vejo a Cersei desse jeito, Chico. Eu acho que a Cersei é muito mais vaidosa e ambiciosa do que uma loba protegendo o filho. Eu acho que ela usa o filho como desculpa pra fazer o que ela quer, na verdade. Porque ela não admite que vai existir outra rainha que não seja ela. Ou outra rainha que tenha passado pela aprovação dela.
Eu vejo ela assim, Caio, como te coloquei. Por quê? Porque ela sempre quer... ela faz muito pelo nome da família dela. Tanto que assim, ela fez sexo com o próprio irmão e teve os filhos, porque ela não admitia que a família dela fosse contaminada com outro sangue.
Eu
vejo assim,
também.
Eu vejo assim, né? Então, por isso que eu falo que ela é má também, mas ela é... A origem do mal dela é diferente da origem do mal do Ramsay.
Sim, totalmente. O Ramsay é doente, né?
Ele é completamente doente. Mas eu achei muito interessante, achei muito legal, sim, o momento em que o Septão... A hora que o garotinho lá surgiu, que ele começou a falar que surgiu um garoto que tava confuso, pesado pela
Nessa
culpa...
Nessa hora eu já sabia que era o sobrinho dela.
Gente, aquilo já me deixava, assim, completamente em êxtase. Porque a partir de agora ela vai começar a sofrer um pouco, né? O pessoal que leu os livros... Eu não li os livros, mas o pessoal que leu diz que agora ela enfrenta uma maré de sofrimento absurda. Isso é legal, cara, pra série.
Sim, tava na hora já.
Por favor, né?
Agora, vamos falar um pouco das séries que vão estrear?
Ah, então vamos falar.
Essa semana tivemos o vazamento de Supergirl. Você assistiu o piloto?
Puxa, não vi ainda o piloto, mas eu li alguns comentários. E que você não curtiu muito a menininha lá, né?
Eu não curto aquela atriz desde Glee. Eu acho que Supergirl só evidenciou que ela é uma má atriz. Mas é uma série pop, é para um público jovem. Eu acho que ela tem possibilidade de muito sucesso na TV.
Pois é, eu li... Assim, tirando você... Todas as outras críticas que eu vi em relação a ela é que ela tá super bem. Que ela tá super
cara,
bacana.
Cara, você vai assistir. Quando dá uns close na cara dela, é meio sofrido. Sofrido.
Melissa,
mas a série,
né,
é bem legal.
Chama.
Dá vontade de assistir. O único problema é aquele amigo dela, melhor amigo dela no escritório, que é o cara do Smash. Sabe aquele problemático da segunda temporada?
Ah, eu sei qual que é.
Ele é meio que o caso romântico dela, situação não resolvida. Cara, pra mim, eu olho pra aquele cara, ele nem era o gay da temporada, mas eu olho pra cara dele e eu penso, gay. Não me convence que ele quer catar ela.
Não convence. Talvez a série, ao longo dos episódios, revele, né, que ele pode ser gay, sei lá.
Mas diz o Cirilo que ele só tá lá porque vai ter um episódio musical em Supergirl, né?
Ah, então é por isso.
Porque tem a menina do Glee, tem ele, que era de Smash, então...
Tá explicado.
Pois é.
Tem uma pegada bem menininha, né, a série.
É, Supergirl, né? Tipo, você viu aquele vídeo do Saturday Night Live zoando a Marvel por ter dito que as heroínas Marvel não eram rentáveis, e aí eles faziam uma comédia romântica da Viúva Negra?
Ah,
e é bem
sim.
Babaca o vídeo da comédia romântica da Viúva Negra. Pra mim, Supergirl é mais ou menos isso, sabe?
Mas vai fazer... Eu acho... Eu, assim, antes, quando anunciaram que ia ter Supergirl, eu pensei na hora assim, flop. Né?
Pensei flop.
Vai flopar. Mas eu acho que agora eu tô começando a rever um pouco os meus conceitos, cara. Eu acho que vai ter sucesso, né?
Até não, porque... vai bombar. O episódio piloto é legal. É bem bacana.
Até porque
isso.
Tem a Calista Flockhart, que assim, adoro ela.
Gente, ela tá a cara do Botox. A testa dela não mexe. Ela devia estar naquele good job do RuPaul Drag Race no Wii, sabe?
Gente, mas ela é ótima. Ela é fantástica. Eu gosto dela desde Ellen McBeal. E de lá pra cá, a minha admiração por ela só aumentou. E ela tá muito bitch.
Total Miranda Priestley, né? That's all.
Muito Miranda. Eu gostei, cara. Assim, eu tô com sentindo boas vibrações pra Supergirl.
Bom, então a gente falou de Supergirl porque vazou, não tinha como não falar.
Não tinha como não falar, pessoal.
De ABC. Que mais? De Fox. ABC. E se enrolar, a gente fala de NBC.
Então tá,
que é muita coisa, então essa é
a muita coisa.
Parte.
Vamos fazer parte 1, parte 2.
Ó, da ABC, o que você curtiu?
Curti Oil. Me julgue, mas eu curti Oil. Nossa, eu adorei aquele Oil. Meu Deus do céu. Eu achei os efeitos impressionantes. Eu gostei muito dessa releitura,
da nova descoberta, né?
Da febre do ouro, mas transportado para o petróleo. Para os anos, uma época mais moderna. Eu achei muito legal essa questão Velho Oeste, Barões do Petróleo. Tem Don Johnson, né, cara? Eu vou, tô assim, ansiosíssimo.
É, o Don Johnson é melhor, mas muita gente vai assistir por causa do Chase Crawford, do Gossip Girl, né?
É, tem o Chase Crawford, mas eu ainda, eu virei pelo Don Johnson, porque eu eu sou mature, eu gosto de...
Eu acho que essa série vai ser meio Lonely Star, sabe? Aquela série super boa, que não tem audiência nenhuma e é cancelada,
e é cancelada no segundo episódio, né?
Exato.
Bem isso.
Eu acho que vai ser mais ou menos isso, porque ela é cara. Então ela é cara. Precisa trazer uma audiência, só que eu acho que ela não vai dar.
Aliás,
conta disso,
o trailer é assombroso. Eu tenho uma teoria que, assim, todo o dinheiro do universo é gasto no piloto, né?
Aí, ou no resto... trailer do piloto, né?
Ou no trailer do piloto.
É, mas é que e o piloto resto... eles têm mais tempo de fazer, né? O resto é padaria.
Exatamente. É, eu vejo muito isso com alguns efeitos especiais de série de super-herói. Os pilotos eram incríveis, né? Aí depois você vê, tá berrando com a máquina na tua cara ali.
É, sofrido. Vamos ver como vai ser o olho de raio-x da Supergirl nos próximos episódios, porque no piloto foi bom.
Foi bom, mas o próximo... Smallville, que não deixa a gente mentir, né?
Exato. Ah, voltando um pouco pra Supergirl, eu achei muito legal que ela já é Supergirl. Ela não é uma jornada pra ela virar...
Não tem um processo de descoberta, né? Como teve Smallville.
Bom, também porque ela já chama Supergirl, né? Não,
claro.
Ela não vem de Pequenópolis.
Vamos falar de Of Kings and Prophets. Pra mim, é uma espécie de 10 mandamentos da Record com mais dinheiro, né?
E mais gente pelada. Né?
E mais gente pelada.
Eu acho que essa série vai bombar nos Estados Unidos. Tenho minhas dúvidas se o povo... que assiste série aqui no Brasil da maneira tradicional, entre aspas, né?
Sim.
E quem assiste série no Brasil tem uma maneira tradicional diferente.
Até porque, Caio, vai ser uma saga épica bíblica e tem nu, né? Então as pessoas que podem se interessar pela série, elas podem, assim, o pessoal, os evangélicos, as pessoas religiosas que vão se interessar, podem se afugentar por causa dessa questão do nu.
Não, essa série vai fazer sucesso quando estrear na Record dublada. Pronto, falamos, né?
É, tanto é que quando você assistia Spartacus na Record, parecia comédia romântica, de tanto
cortado
corte
que era, né?
Que eles cortavam, parecia comédia de 20 minutos lá dos Estados Unidos.
Gente, pra que compra, né?
Cara, como é que você vai comprar uma série ultra mega violenta? Produzido pelo Stars. Gente, Stars é o canal, assim, mais...
Da putaria vestida de série.
Cara, mas é assim, a gente reclama da HBO, né? Mas nada supera o Stars. Gente, esse canal é uma coisa, assim, absurdamente... É como você falou assim, é putaria travestida de série. E aí a Record vai lá e compra o Spartacus pra passar, né, na Record. E se comprar Off Kings and Prophets... Você pode ter certeza, né, que vão cortar tudo, as partes de sexo, por pelado. E vai ficar aquela coisinha bem água com açúcar, né? Bem público Record, assim mesmo.
Bem série bíblica.
Bem série bíblica.
E os Muppets, pra mim, melhor estreia...
Vai ser a melhor estreia da ABC.
Não, eu acho que é a melhor estreia de comédia de todos os canais. Eu não vi nem... Aliás, ó, não me chamou nenhuma atenção os trailers de comédia de... Nenhum canal. O que eu gostei foi o Muppets.
Eu odiei todo... Ó, vou ser muito honesto com você. Odiei todos os trailers de comédia de todos os canais que eu já vi. Só me fiquei empolgado com os Muppets, porque são os Muppets, né?
E pelo formato, né? Brinca com aquela coisa de The Office, Parks and Recreation. Tá rolando uma situação, de repente, e de Modern Family também. Eles param e dão um depoimento. Isso é muito bacana.
Essa questão mockumentary me deixa bastante feliz. E eu acho que tem tudo a ver com os Muppets. É a cara dos Muppets ser assim. E você tem a Miss Piggy e o Kermit nesse eterno vai e vem amoroso deles. Isto é muito série desse estilo, não é?
Sim, total. É meio Pam e Jim do The Office. Vai ser engraçado desse tipo.
Eu acho muito legal.
E essa Quântico aí?
Não sei, tô sentindo um cheiro de flop no ar.
Também tô sentindo um cheiro de flop. Acho que vai chamar atenção no começo, porque...
Tem um sexo anal. Não, vai chamar atenção.
Sexo anal?
É verdade, o trailer mostra isso, um sexo por trás. Eita, acho super legal. Nossa. Babadíssimo. Eu acho que toda série que tem um sexo ou um oral ou um anal no piloto,
já
essa
tá bom,
série
né?
Flopa. Não, ela flopa. Para e pensa, todas as cenas que começam com um boquete, começam com alguma outra, com sexo anal, pode prestar atenção, a série flopa.
Vixe, não conseguem manter o tempo, né?
Ah, não consegue, né, cara? Essas coisas assim. Mas
eu não curto muito dessas coisas de FBI também. Ela tem uma pegada meio Grey's Anatomy, né? Porque são tipo os residentes do FBI. E, mas eu não sei se vai pelo mesmo viés, porque aí eles já se aprofundam mesmo nessa coisa de conspiração,
isso.
Flashback, quem fez o atentado, quem não fez, blá blá blá. Não sei.
Na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito preconceituosa em relação às séries do FBI. Sempre assim, ó, eu leio a primeira linha da sinopse. Se aparece recruta do FBI, eu já falo assim, ó, não vou assistir.
É, não dá, né?
Ó, foi assim com State of Affair, Secrets and Lies. Tudo assim, ó. É, não, mas Hannibal eu assisti não porque eu conheço o histórico de Hannibal,
né?
Pelo Hannibal em si. Mas, por exemplo, foi assim com Secrets and Lies, foi assim com State of Affairs. Eu vejo assim, Caio, tá lá, FBI, eu já nem assisto.
É.
Eu sou realmente preconceituoso assim, desculpa, mas eu sou.
Não, mas tem que ser. Agora me fala uma coisa. Daí tem Dr. Ken, né? Podemos
não,
passar
recuso,
pra próxima?
Não, podemos gente... passar, então, me beleza. Recuso.
Tem Cat, que é da Mid-Season, da ABC.
Nossa, eu acho que vai bombar, hein?
Shonda Nas, com certeza
cara,
vai bombar.
Meirelle Enos é bonita, cara.
Não Meirelle... é, menino? Fiquei surpreso.
Nossa.
Eu achava que ela não era tudo isso. Porque
quando a gente assiste ela em The Killing...
E quando
ela
você
sempre...
assiste ela no World War Z também...
Ela é muito esculhambada nessa série, muito maltratada. E de repente surge esse essa mulherão. Meu Deus, eu falei assim, o que é isso? Não é a mesma atriz.
Foi essa série que já saiu demitindo gente, né? Do elenco?
Eu acho que é, né? Eu não
li boatos, tava lá no box que já tem ator que foi trocado, ator chorando no Twitter.
Mas é a típica Shonda, né? Fazer isso. É atípica, ela vê o piloto, grava o piloto, não gosta do ator, troca. E ela acha que a gente não vai perceber, né? Eu nunca esqueço quando assisti Dawson's Creek. O piloto, o marido...
Nossa, recente essa, hein?
Super recente, assisti ontem. É, o piloto tinha o cunhado da Joey, ele era de um jeito. E aí no segundo episódio era de outro. Eu falei assim, gente, as pessoas percebem que a gente sabe que não é o mesmo ator.
Pois é tipo a pegadora lá, o cara que pega a Daenerys, né, no Game of Thrones. A gente
Exatamente,
percebe.
A gente percebe. Depois você tem essas comédiazinhas aqui, todas bobinhas, né?
É, então, ó, é o News.
Eu destaquei o The Real O News, eu achei legal porque é o som da música do Nate Ross, que é o vocalista do Fun, que eu acho super legal. E tem uma frase do trailer que eu achei o máximo, que até destaquei aqui. Ele diz: Vagina is scaring me.
Que é o do menininho que se assume gay, aí todo mundo vai assumir as falhas pra compensar e mostrar que. Todo
Exato.
Mundo tem, como se ser gay fosse uma falha, né?
Exatamente. Mas,
todo mundo vai mostrar que tem um ponto fraco, vamos melhorar
só essa frase já valeu a série.
E tem o Uncle Buck que eu até achei engraçadinho, mas não quer dizer
não
que eu
gostei de nada
série,
de Uncle
não,
Buck,
viu?
Eu odiei tudo,
aquele
não
aquele filme
nada.
Que chamava Uncle Buck, eu não sei o nome dele em português também. Mas enfim, pode ser engraçado pros americanos. Daí chegamos a The Family.
Ai, eu tô com tanto... sentimentos positivos em relação a The Family. Eu não sei porquê, mas eu amo a Joan Allen. Eu adoro as personagens que ela faz. Gosto
The
muito
Family
dela.
The Family é Mid-Season também, né?
É Mid-Season. Gosto muito dela. E assim, tem um ator nessa série, que é o marido dela, que eu amo. Que é o Rupert Graves. Ele é britânico. Ele fez um filme chamado Uma Garota Especial. Em que ele conheci uma garota, se apaixonava por ela e depois ele descobria que a garota era o melhor amigo de infância dele que fez uma cirurgia de mudança de sexo.
Vixe, climão.
Cara, é um filme super antigo, mas assim, eu gosto pra caramba, eu gostei muito desse ator. E ele tá, a hora que eu vi o trailer, eu falei assim, gente, é o Rupert Graves, ele tá vivo ainda. Que legal. E você tem a Joan Allen numa pegada muito parecida com aquele filme O Lado Oculto da Raiva, eu acho que é esse. Que é muito bom, ela tá muito bem no trailer.
Mas é outra série de conspiração, de mensagem política, é do menino que desaparece, todo mundo dá ele como morto.
Como morto, ele volta.
O vizinho que é preso,
isso.
Culpado pelo assassinato. E o cara, o menino volta depois do nada.
É, mas eu gosto desse estilo, hein?
Eu também curto, achei bem legal. E a mulher, ela tinha... Na época que o filho some, ela tava fazendo campanha pra ser, tipo... Tipo, vereadora, né? E aí, quando ele volta, ela já tá fazendo campanha para ser governadora. E ela governadora. Usa isso para crescer na...
Essas jogadas políticas são muito...
E ao mesmo tempo tem o lance do vizinho, que o vizinho assume. Eu fui preso todos esses tempos por ter matado seu filho, e se eu pudesse, eu teria matado mesmo.
Pois é, olha
então,
só.
Então tem bastante elemento para aprofundar e é bem curioso. Eu acho que pode ser um drama bacana.
Eu também, eu tô com boas impressões sobre ela. E também essa... sobre Wicked City, né?
É, eu ia puxar essa já agora.
Ah,
que é a nova série do Ed Westwick, que era do...
Eu tô me lixando pro Ed Westwick, eu quero ver o Gabriel Luna, desculpa.
Mas, viu, deixa eu falar, o Ed Westwick, ele sempre teve uma cara de psicopata. Então eu acho que ele tá no papel certo agora.
Então, mas você tem Gabriel Luna, né? Quem tem Gabriel Luna, Caio, tá se lixando pra Ed Westwick. Pra quem não sabe, galera, o Gabriel Luna, ele era protagonista daquela série Matador. Uhum. Que era um jogador de futebol, que era um agente da FBI, que virava agente de futebol. E eu acho ele fantástico. Eu acho que a gente tem que assistir pelo Gabriel Luna a série.
Só por isso já tá bom. Eu acho
e
que
anos
essa
80,
série
tem... né? Anos
então,
80.
É uma antologia, né? Cada ano vai ser diferente. A primeira temporada é nos anos 80, traz uns elementos de Bonnie and Clyde.
Curti.
E ela, tipo,
eu
ela...
curti a reconstrução da época.
Antes ela era chamada LA Crime, né?
Isso.
E agora virou Wicked City. Ela sempre vai ser em Los Angeles, vai trazer épocas distintas lá do de Los Angeles, mas vai mexer com essa história de um assassinato e você ter que desvendar aí o que está por trás disso. Acho que ela vai ter muitos elementos de American Horror Story e de True Detective. Mas assim, low profile porque é TV aberta, né?
Mas virou moda também nessa questão de... séries com pegadas de True Detective e American Horror Story. Eu gostei de Wicked City, assim, desse trailer que eu vi, pela reconstrução da época. Eu adoro anos 80, eu acho que tudo que é...
Mas
tudo
você
que
sabe
é...
que tem uma maldição dos anos 80 na televisão, né?
Eu não sei, me conta.
Todas as séries que se passam nos anos 80 tiveram índices péssimos, muito ruins de audiência. Todos.
Nossa, as pessoas não gostam dos anos 80, então.
Não sei, como série de TV, como ambientação de série de TV, pouquíssimas deram certo, a maioria flopou.
Não lembro de nenhuma que deu certo, você lembra?
É, lembra? Tinha o Dead 70 Show, que funcionou, fizeram o Dead 80 Show achando que ia funcionar.
Não funcionou.
Foi um lixo, não funcionou. E algumas outras aí que tentaram entrar no embalo e não deram muito certo.
Eu lembro, a mais recente foi o The Carrie Diaries, né?
Sim, outra também que não deu muito certo, né?
Mas...
Teve até
que
uma vida um pouco mais longa, mas eu acho que era mais porque era Sex and the City, e aí a Warner não queria dar o braço a torcer.
É, mas eu acho que o Wicked City tem elementos pra dar certo.
Também acho. Tem essa coisa da violência, sempre chama atenção, tem um elenco bonito, e tem o suspense, que é o melhor de todos os elementos pra segurar público.
Exatamente.
Vamos pra Fox?
Ai, vamos pra Fox.
Minority Report.
Minha queridinha, desculpa, adoro o filme.
Já anunciou aqui, gente, que é o Chico que vai fazer as reviews dela no box.
Beijo, Brasil. Eu saí no... Matei pessoas por essa review, só
eu
pra constar.
Eu curti o trailer, achei muito bem feito, mas aquilo que a gente tava falando, eu acho que o trailer era muito bem feito, os episódios eu tenho lá minhas dúvidas, porque lembra Fringe, né? Fringe, o episódio... Bom, mas Fringe é um bom exemplo de série bacana. Talvez seja uma saída para Minority Report. Na saída
mas você
Fringe.
Se lembra de Almost Human?
Lembro, era bem zoado.
Pois é. Eu senti uma pegada meio assim. Não
eu
sei.
Eu lembro dessa série. Durou acho que uma temporada. Né?
Uma temporada. Eu acho complicado, assim, a questão dos efeitos de uma série de ficção científica. A não ser que você faça, tipo Game of Thrones, que você grave todos os episódios um ano antes, e aí você tem todo um tempo de pós-produção, aí vale a pena.
O foda é que TV a cabo, a audiência dita muitos rumos da série, né?
Exatamente.
Então acaba ficando difícil fazer tudo assim de última, mas vamos ver.
Porque assim, eu curti muito o trailer, eu achei que os elementos... Porque Minority Report, não sei se você se lembra do filme... você tinha era uma ficção científica, você tinha tecnologia, mas ela era muito orgânica. Ela não era uma coisa tipo... Não era uma coisa muito sci-fi. Né? Você tinha
Era diferente, né?
você tinha uma realidade muito próxima com a de hoje e você tinha alguns os elementos...
Eram diferentes, né?
Isso, era uma tecnologia aplicada à realidade, por assim dizer. Mas você tinha os efeitos especiais. É, eu fico um pouco receoso em relação a isso por ser televisão. Então, sim, na TV, você não vai ter aquele mesmo cuidado que você tem no filme. É, e não vai ter o mesmo cuidado que você teve no piloto, por exemplo. Então,
não é nem que o cuidado, né? Eu acho que é tempo, né? Porque se você tem tempo, dá pra você ter o cuidado. Agora, produzir em escala de padaria, cara, você tem que liberar o episódio pra ir pro ar. E aí não dá pra ter muito retoque.
É, aí eu me lembro muito a cena final de Agent Carter, né? Quando o avião chega pra destruir Nova York. Meu Deus, que coisa zoada foi aquilo.
Dá isso, dó, né?
Nossa, isso brocha muito. Porque às vezes o roteiro é até bom, né? Mas aí fica uma coisa meio Once Upon a Time no Wonderland. Eu acho que não rola. Fica muito complicado. Vai ganhar o selo Once Upon a Time de efeitos especiais. Sem
nada. É verdade. Hein? Bom, aí a gente tem Grandfather, que é
não
a
curti.
Do John Stamos. Olha, eu acho assim. John Stamos de Full House com bebezinho. Isso é muito revival de Full House. Né? Mas já vamos ter Fuller House, que é o spin-off de, ou reboot de Full House na Netflix. Então pois eu me pergunto, qual a necessidade dessa série? Porque de boa, John Stamos, não sou um grande fã dele não, cara. Não acho ele tudo isso, não é alguém que
mas
me chama
é
atenção,
mesmo.
Nem me prende a assistir uma série. Mas o cara é vendido como um astro de Hollywood. Não compro, não é uma série que eu vou assistir.
Nem eu. Desculpa,
eu acho que
mas
eu não vou
essa passou
nem
a passar longe.
Eu assisti o piloto pra ter uma opinião. Eu já tenho opinião só assistindo.
Talvez
o trailer.
Talvez eu veja o piloto só pra falar mal depois.
Agora, olha que engraçado. Logo depois a gente tem o The Grindr, né? E eu,
The Grindr, isso.
Antes eu confundia muito o Rob Lowe com o John Stamos.
Sério? Olha!
É diferente, mas pra mim é sempre a mesma coisa que eles fazem, sabe?
Não, é o estilo é o mesmo, né?
É, porque é o cara bonitão que sempre tacam pra fazer comédia, mas eles não são bons de comédia.
Não são.
O Rob Lowe em Parks and Recreation era sofrido.
Muito.
Sofridíssimo.
Muito
e
demais.
Aí ele vem agora fazer essa Grindr, que é uma comédia. Tem algumas coisas engraçadinhas, né? Que ele é o cara que fazia um advogado na televisão, aí a série dele acaba, ele volta pro interior e vai trabalhar com o irmão que é advogado. Aí ele pensa que ele é advogado também, porque ele fez... sei lá, 10 temporadas numa série de advocacia. Uhum. É tipo aquele negócio da MTV, sabe? Escola de arte dramática de advogados.
Bem isso.
Mas, sei lá.
Eu não sei, eu não vou dar uma chance não, porque assim, eu não tenho tempo pra ver comédias engraçadinhas. Ou ela é muito engraçada, ou eu não vejo.
Exato. É tipo assim, comédia até eu prefiro... Eu tenho uma estratégia, toda fall season. Eu não vejo comédia. Eu só vejo aquelas que as pessoas falam assim, cara, assista essa porque é foda. Ah, mas não sei, mas já tá no quarto episódio, até agora, aí eu começo a assistir, entendeu? Antes
então, mas
disso,
eu...
só se eu, tipo, Muppets, que eu vi e gostei muito.
Mas eu caí nessa cilada com The Crazy Ones, que
I
disseram... Beat,
please. Nem
verdade,
Robin
todo mundo
Crazy
falava
Ones era do
que era,
Robin Williams, né?
Era do falecido. Todo mundo falava que era muito boa, que valia muito a pena, que eu tinha
não,
que ver.
Não, e olha
que eu
tava órfão de Ringer, mas nem isso me fez assim.
Não,
que
muito
era com
ruim.
A Sarah Michelle Gellar também, né?
Era com ela. Ah, não valeu a pena. Muito ruinzinha. Eu, particularmente, acho que
eu
não vejo... A única
que
comédia
é por isso que o Robin Williams
se matou. Se matou, é verdade. É, a única comédia que eu vejo até hoje é no Modern Family, que eu ainda acho muito interessante.
Eu ainda assisto Two Broke Girls, que perdeu muito sentido. Eu vejo,
não vejo.
The Big Bang Theory picado.
Eu desisti totalmente de The Big Bang Theory.
Mas eu assumo que eu tô vendo muito menos comédia. Eu acabo vendo dramas que têm elementos de comédias muito bons. Tipo Orphan Black. Você
tipo
dá Orphan
Black,
risada
é.
Com...
Muita.
Com
bem
a
isso.
Allison, com o Felix. É. Mas também
Game of
tá Tron- perdendo
Game
um pouco...
Game of Thrones, que eu acho super engraçada.
Assim. Sabe uma que eu acho que eu vou assistir e vou dar muita risada?
Oh.
A próxima da nossa lista.
Scream Queens.
Eu acho que vai ser divertida.
Também acho, cara.
Ela é mais na pegada de horror tosco dos anos 90. Pois todo mundo em pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Que pra quem é jovenzinho, meu Deus, é o maior suspense, tô cagando de medo. Pra quem já é mais adulto, você fala, cara, como isso é ridículo.
Vou rir, né?
É muito engraçado. O choque foi quando assim, saiu o Pânico 4. Você lembra do Pânico 4?
Lembro, eu lembro.
Quando saiu, as pessoas já estavam um pouco mais velhas. A história do Pânico 4 não deve em nada pra Pânico 1, 2 e 3. Só que como você já tá mais velho, você tem mais referência.
Sim.
Então eu assisti aquilo e falava, cara, que bizarro. Isso parece uma comédia, não é uma série de suspense. Não é o Pânico que eu assistia. Mas era, só que você já tem mais referência. Então você espera um pouco mais.
E se você assistiu o próprio o Pânico 1, o primeiro, quando você assiste...
É tosquíssimo.
É muito, mas é um tosco muito bom. Porque é um
tosco,
tosco
bom,
cheio de...
E eu acho que Scream Queens vai ser um pouco disso também.
É um show de referência. Se você, como você me falou, se você é um pouco mais velho e tem referência, putz, você curte muito essas séries.
É, pra quem viveu os anos 90 como adolescente, eu acho que Scream Queen vai ser um...
E o elenco
uma homenagem
tá fofo,
até.
Né?
Tá bem bom o elenco. Acho que dá
o elenco tá ótimo, tá lindo o elenco. Eu achei muito legal trazerem a Jamie Lee Curtis pro
foda, né?
Pra série, porque ela foi a rainha do grito dos anos 70, 80, né?
Exato.
Então
quando começaram os filmes de suspense de raiz, né? Digamos
Halloween, assim, e ela gritava muito. Eu achei, assim, eu gosto muito disso. Eu acho que o Ryan Murphy, ele tem... Ele vai acertar. Aliás, ele sempre acerta,
ele
né?
Ele sempre acerta por pelo menos uma ou duas temporadas, né?
Depois ele começa a fazer a cagada dele, mas por uma ou duas temporadas, ele sempre acerta.
É, quando é tipo a Shonda. Quando ele tá envolvido com um projeto, é bem bom. Depois que ele inventa outro e deixa meio de escanteio, aí a coisa começa a degringolar. Mas vamos ver.
Mas já que você falou aí rapidinho de terror dos anos 90, só fazer um parêntese aqui. Teve a final, a series finale do The Following. E The Following é uma série que, assim, todas as vezes que eles flertavam com o terror dos anos 90, os episódios eram fantásticos. Todas as vezes que eles quiseram ser pretenciosos, era uma bosta. Pena que na maior parte do tempo eles queriam ser pretenciosos.
Eu sempre achei The Following uma bosta justamente por causa disso. Eu achava que a série não tinha sacado ainda qual que era o tom dela. Ela tava se levando a sério demais. Se eles fossem um pouquinho mais canastras, eu acho que ia ser mais divertido. Mas enfim, não sou público de The Following também.
Eu fui público por 3 anos, fiz as reviews todas. E eu tenho essa teoria, que se The Following tivesse assumido a canastrice dos anos 90, porque você tinha o James Purefoy, olha pra cara daquilo.
É, tem mais canastrice. Acho que a única coisa séria que ele fez na vida dele foi Roma, e ainda assim não dava muito pra comprar.
Exato, porque ele é muito canastrão, ele é o extremo da canastrice. E você tem ali o
epítome. E ele aparece peladão no Roma, hein, gente? Fica a dica.
Você tem o epítome ali da canastrice e você não usa e abusa disso? Né? Imperdoável, imperdoável.
Não tem como. Rosewood. Outro drama da Fox.
Ah, e outro drama, não curti.
Mistura um pouco de Dexter com Miami Vice. Não sei qual que é dessa série,
passo,
não, viu?
Passo.
Também passo.
Vamos pra próxima.
Lucifer, que é dos quadrinhos da DC, eu acho que vai bombar por conta de... Talvez seja a nova... como que chamava essa?
Constantine.
Né?
É
porque não
é...
Não é, tipo... Não estamos falando de Super-Homem nem de Batman. É uma linha da Vertigo. É bem bom nos quadrinhos. Mas na TV a gente não tem a garantia de que vá ser também. Eu acho bacana que a Fox está se apropriando bastante da DC, né?
Tá, bastante. Gotham tá aí. Eu gostei muito dessa temporada de Gotham. E aí você tem agora esse Lucifer. Eu tenho um pouco de receio, sim, de ser um novo Constantine, Caio. Não sei.
Eu acho que vai ser um novo Constantine. Até porque ele também é da mid-season, né?
É, assim, eu gosto... A atrizinha aí que saiu de Chicago Fire e entrou em Lucifer, ela é bacaninha. Eu acho que ela dá conta bem do recado. O protagonista também, ele tem um pouquinho de charme. Vamos ver se ele vai ter carisma suficiente pra sustentar.
Eu só achei que ele é aquele bonito que não é bonito, sabe?
Então, o Gabriel Luna, né? É assim. Desculpa.
Não sei.
Lembrei de novo do Gabriel Luna, enfim. Eu quero um pôster do Gabriel Luna em Matador.
Ah, gente, não vou
se
nem
você
entrar
conseguir,
em detalhes.
Se você conseguir, eu vou ser uma pessoa feliz, desculpa.
Tá, vamos ver.
The Frankenstein Code, não comprei ideia de jeito nenhum.
Também não.
Eu acho
que... É com o cara lá do True Blood, né?
Ah, ele é do True Blood, isso
ele
mesmo.
Ele fez a sexta temporada do True Blood, ele era o arqui-inimigo da Suki.
Exato, mas sei lá, não foi.
Border Town, também não sou muito ligado nas animações. Eu sei que é dos caras lá do Family Guy, né?
Isso, parece vai bombar, ser interessantezinho, né? As duas famílias vivendo na fronteira do sudeste americano, né? Ali com o México.
É, mais uma série na qual o Seth MacFarlane vai explorar piadas de preconceito e fazer um pouquinho de humor negro, nesse caso, humor latino.
Humor latino, no caso.
Mas vamos
Nossa,
ver,
Nossa, Caio,
né?
Sério?
Eu dei uma de Seth MacFarlane agora.
Sério que você fez isso? Enfim. Tô chocado aqui ainda, esperava mais de você.
Ó, essa comédia The Guide to Surviving Life, eu não comprei.
Nem eu.
É com aquele ator que fazia o... Ai, The New Normal, que depois que ele fez The New Normal, nunca mais eu comprei, que ele é hétero.
Nem dá pra comprar, né?
Não dá.
Não gosto, não gostei da série.
Não tô dizendo que não faria, só tô dizendo que não comprava.
Até porque, né, Kai, a gente... Enfim.
Deixa
eu sei do seu passado de Guarulhos, tá? Então, só pra...
Eita, nós. Então vamos encerrar esse podcast, né?
O seu passado de Guarulhos te condena, gato.
A gente deixa ele vir pra outra noite, porque eu realmente tô com a janta no fogo ainda.
Caio Vinícius, o cidadão Kane de Guarulhos.
Tô aqui com as minhas tradições, sempre encerrando o podcast falando que eu tenho que desligar o forno, como as pessoas gostam. E é isso, Brasil.
Então é isso, a gente deixa
Vamos
NBC.
Vamos deixar NBC, o que mais? CBS.
CBS e CW. CW, adoro CW. Eu gosto muito de CW, conversar sobre CW é sempre muito produtivo as conversas.
É, a piada já vem pronta, né?
Já, a piada já... É, CW já é a rede TV
Pô,
americana.
Mas eu tô sentindo um crescimento na CW, viu? Tá ficando
claro,
um
é a rede
adulta.
TV que mais cresce nos Estados Unidos.
Não, eu tô dizendo no conteúdo, achei mais adulto esse ano se comparado com os outros. Mas isso é assunto pra outro podcast, né, Chico?
Sem dúvida, meu querido.
Então, ó, pra quem ouviu, muito obrigado pela sua audiência. Compartilha esse podcast com seus amigos.
Gente, compartilha, favorita, retweeta.
Comente, né, Chico? Principalmente os posts que você lê no box. Isso é um incentivo pra quem escreve. E não custa nada pra você dar lá um feedback pro cara. Pô, curti o que você escreveu. Penso igual você nisso. Discordo naquilo outro. Então comenta, gente. É muito bacana e blog é pra isso. É pra gente compartilhar a opinião. Vocês não estão fazendo isso lá no box, né, Chico?
A gente quer que vocês comentem. A gente quer ouvir você.
Entendeu? Exato.
A gente quer ouvir, a gente quer aceitar suas sugestões, suas opiniões, seus elogios, suas críticas. A gente tá aqui pra isso, Brasil.
Pois é. Então, comenta lá e a gente vai ler os comentários desse podcast no próximo, certo?
Certo.
Então, fechou. Beijo, Chico.
Beijo, Caio. Beijo, Brasil.
Até o próximo.
Até.
Tchau.
Tchau.